Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senado terá votações remotas durante a crise do coronavírus.
De acordo com o primeiro vice-presidente, senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, qualquer pessoa poderá acompanhar o debate e a votação, que serão transmitidos ao vivo pela TV e Rádio Senado e pelo YouTube.
Brasil registra primeira morte por Covid-19 e especialista alerta para cuidado com fake news. Eu sou Paula Groba e este é o Boletim.leg. Os senadores poderão participar e votar em sessões virtuais durante a crise do coronavírus. O sistema permitirá acompanhamento da sociedade das discussões e deliberações ao vivo pelos canais de comunicação do Senado. Repórter Érica Christian.
Por decisão da mesa diretora, o Senado vai realizar sessões virtuais para a votação de projetos considerados urgentes e emergenciais pelo período da crise do coronavírus. De acordo com o primeiro vice-presidente, senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, qualquer pessoa poderá acompanhar o debate e a votação, que serão transmitidos ao vivo pela TV e Rádio Senado e pelo YouTube. O secretário-geral do Senado, Luiz Fernando Bandeira, explicou que será discutido apenas um projeto na sessão virtual. Cada senador, por meio do celular, receberá uma senha válida apenas para aquela votação e terá uma foto tirada no momento de registrar o voto. Ele destacou que o parlamentar poderá responder a um processo por quebra de decoro se tiver delegado para alguém deliberar por ele. O sistema de votação remoto só valerá para as sessões do Senado e não para as do Congresso Nacional.
A primeira morte por coronavírus no Brasil foi registrada nesta terça-feira. A vítima, um homem de 62 anos, de São Paulo, tinha ainda diabetes e hipertensão e não viajou ao exterior. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, já são cerca de 300 casos confirmados no país e quase 9 mil suspeitos. Uma portaria divulgada pelo governo federal obriga o cumprimento de medidas para o controle da pandemia. Entre elas, a regra de que se o paciente descumprir a quarentena ou o isolamento, poderá ser preso. Notícias falsas compartilhadas pelas redes sociais podem prejudicar a batalha contra o novo coronavírus. Repórter Regina Pinheiro.
O novo coronavírus gerou uma série de compartilhamentos de notícias falsas pelas redes sociais. Isso pode prejudicar o correto combate à doença, como alerta o médico pneumologista Alexandre Cunha.
Todos aqueles vídeos de pessoas caindo na rua, desmaiando ou relacionando hábitos alimentares não procedem, são todos fake, não devem ser compartilhados. Então é tudo especulativo e infecção pelo SARS-CoV-2, que é a COVID-19, não apresenta os sintomas apresentados nos vídeos.
Ao receber uma notícia nas redes sociais, veja se a fonte é oficial, como o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde ligada à OMS. O Ministério da Saúde disponibiliza na página saúde.gov.br/fake-news-coronavírus uma lista de mitos que circulam pelas redes sociais. Ainda é possível tirar dúvidas quanto à Covid-19 por meio do WhatsApp do Ministério da Saúde, 61 99289-4640.
Senadores defendem medidas imediatas para combater efeitos do coronavírus, não apenas na saúde da população, mas na economia. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, defendeu por meio de uma rede social a realocação dos recursos que foram reservados para o relator-geral do orçamento e que foram objeto de disputa entre os poderes legislativo e executivo. Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou bastante as medidas anunciadas pelo governo. Segundo ele, apenas antecipam recursos que já são da população e são insuficientes para responder à gravidade da crise.
Foi aprovada a criação do contrato de trabalho verde e amarelo e a mudança das regras trabalhistas. A medida provisória analisada pela comissão mista prevê a criação de novos postos de trabalho para pessoas entre 18 e 29 anos por prazo de 24 meses e pagamento mensal de um salário mínimo. Repórter Raquel Teixeira.
Logo no início da reunião da comissão mista para analisar o relatório da MP, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, defendeu o adiamento da votação, já que muitos parlamentares não poderiam comparecer à comissão por terem mais de 60 anos e fazerem parte do grupo de risco para contágio pela Covid-19. E o senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, afirmou que a votação faz parte das obrigações de quem está fora do grupo de risco. A MP 905 de 2019 perde a validade em 20 de abril.
A decisão do TCU de suspender a ampliação do benefício de prestação continuada, aprovada pelo Congresso, repercutiu entre os senadores. Repórter Marcela Cunha.
Segundo o governo, a nova despesa é calculada em 20 bilhões de reais por ano. Segundo o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, para que a medida começasse a valer, seria preciso indicar um corte permanente em outras despesas ou comprovar um aumento de receitas. Na opinião do vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, houve racionalidade com o dinheiro público.
Melhor nós garantirmos o benefício atual e não ter nenhum problema de pagamento do que prometer uma coisa que é impagável, né, hoje, no momento atual. Então, acho que o Tribunal de Contas da União teve racionalidade, o que, na verdade, não teve por parte de vários senadores.
Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defende que a decisão do Congresso tem que ser respeitada.
Foi uma decisão soberana, porque ela foi feita em plenário. A responsabilidade fiscal, ela não pode acontecer sem a responsabilidade social.
A liminar de Bruno Dantas precisa ser confirmada em plenário pelos demais ministros do TCU.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.